que sabes que eu não tinha disto? Deste-me grande amor, pá. Veja o que é que vai acontecer. Vai ver.
Tenha um bom dia.
Não.
Muca.
Não. A Mariana tenta sempre este númerozinho, que é a começar a gravar de novo e depois quer fazer igual, porque estava bom, não é? Mas ela decidiu querer apagar. E então depois tenta fazer igual, mas não vai dar.
Oh filho, eu não decidi querer apagar.
Pois.
Vamos lá pôr os pontos nos is, que é assim. Nós temos 3 câmaras, não é? Fantástico.
Calma.
Temos 3 câmaras.
Estás a ver a tua melhor vida ou não?
Uma delas nem é a minha. A outra é super antiga. E elas desligam-se a meio, portanto...
A meio.
Como estávamos no início...
A meio do quarto minuto.
Não, nem era quarto minuto. Mas pronto, pelo menos foi no início e estamos de volta aqui. Estamos de volta.
A única coisa que eu quero repetir do que já tínhamos dito é o meu calçado, porque acho que tem que ser...
Ok, tem que ser
referenciado. Então,
né?
Semana passada Vans brancos, hoje All Star azuis. O que é que eu trarei para a semana? Está toda a gente lá em casa, no Twitter, sabes que também já tinhas falado. Tipo, tens de falar outra vez?
Tenho que falar outra vez do Twitter, então. Queria agradecer os vossos tweets e o vosso feedback ao último e primeiro episódio que tivemos aqui nesta nova season. Gostei muito de ler o vosso feedback, mas estou a gostar ainda mais do teu calçado realmente e estou um bocado indecisa entre se isso é giro ou horrível.
Isto?
Sim.
Isto é o maior kit que eu alguma vez vi.
Tipo, isso é um All-Star num azul. É que é de um azul. É um azul incomodativo.
Há bocado eu ia passar na rua e apareceu uma pessoa e disse, mas foda-se-me-te.
Yeah. Ok. Eu não, por acaso não ouvi.
Mas... Não, porque não foste, ficaste aqui feita diva e eu fui buscar o pequeno almoço.
Certo.
Essas coisas tu não dizes, não é?
Certo.
Essas coisas tu não dizes.
Pá, uma coisa que me irrita é em gravar de manhã, sabes?
É cedo de manhã?
Não, é cedo de manhã e é eu estar com uma cara inchada, sabes?
Ah.
Tipo, ainda por cima agora tenho esta câmera aqui.
Sim.
Diretamente na minha face. Portanto. Oh, tu gostas, por falar em face, tu gostas das pessoas que dizem face e insta?
Gosto muito.
Gostas?
Gosto muito.
Pronto.
E tu gostas de pessoas que espirram?
Não, por acaso odeio.
Odeias?
É uma coisa que eu não gosto nada.
Vá, peço desculpa então. Se o teu estúdio está cheio de pó, peço desculpa.
Ah, entendi. Sabes porquê que o meu estúdio está com pó? Porque...
Tu não limpas?
Não, porque eu tinha aqui um serviço de limpeza que recusei.
Ah, porque eles tinham que entrar aqui em presentes de sua majestade.
Eu
não há cá disso.
Não, eu sou uma pessoa que sou bué, tipo, desconfiada das pessoas. Eu sou mesmo bué. E ainda acho que a pessoa, o dono deste escritório, não é, que eu estou a alugar, vem cá às vezes com a chave dele ver.
Mas isso eu também acho.
Não achas?
Tipo, ver se está tudo ok.
Não, mas no
tipo,
outro dia...
chega aqui e abre a porta...
Não, mas eu no outro dia tinha uma caneca fora do sítio. Tenho a certeza que a caixa da caneca estava aberta. Eu nunca tinha aberto a caixa.
Yeah.
E eu fico bué a desconfiar. Tipo, eu tenho a certeza que ele não estava assim.
Mas porquê que imagina? Porquê que não pões aí, tipo, uma armadilha daquelas dos ursos?
Ah, isso eu já... Olha, eu por acaso vivi com uma colega de casa, que por acaso era minha amiga, e ela tinha o hábito de ir buscar as minhas coisas.
Normalmente tinha um hábito.
Ela tinha esse hábito. Ela tinha o hábito de ir buscar coisas, porque as raparigas são assim, só que eu nunca tive uma irmã. E então, tipo, para mim aquilo fazia-me imensa confusão, porque eu não pedia nada a ninguém, nem à minha mãe. Quando pedia à minha mãe, tipo, gritava comigo, tipo, não me emprestava nada, minha mãe super egoísta. E eu fiquei igual, tipo, eu não gosto de emprestar. Aliás, eu até emprestava. Eu não gostava era que me viessem tirar as coisas ou pedir demasiado. E então eu reparei que as coisas às vezes, tipo, saíam do sítio e voltavam e, tipo...
Ao menos voltavam.
Pronto, exato, pelo menos voltavam. Pronto, também não estou a acusar a pessoa de ladra, mas que ela ia.
Mas
lá
que ela roubou!
Não, pedi emprestado sem pedir.
Pelo amor de Deus.
Pronto, e eu comecei a reparar, imagina, os meus cremes desciam de nível. Estás a ver? Eu sabia onde é que aquilo estava e que ele descia de nível sem o usar. Então eu comecei a pôr uma armadilha, tipo, criada por mim. Eu já aí, tipo, era ganda. Idiota de armadilhas, e pus um agrafador atrás da porta. Sempre que saía de casa.
Fui eu que sugeri.
Não fui eu.
Ah, foste? Ah,
foste
okay.
Tu? Okay, ah, pronto, engenheiro. Então, eu sempre que saía de casa, assim, era bem difícil, porque eu tinha que fechar a porta com uma mão e com a outra
meter o agrafador.
Pôr o agrafador por trás, estás a ver? Então, pronto, e mesmo assim, eu reparava que. Quando eu entrava lá, o fucking agrafador não estava no mesmo sítio.
E uma vez estava lá no fundo do
quarto. Estava lá no fundo, yeah, do género. A pessoa abriu a porta, tipo, é normal, tipo, pum! Deu um chapadão no agrafador e o agrafador foi parar. Mãe, eu fiquei passada. A partir daí, o que comecei a fazer foi a pôr papéis dentro das minhas gavetas. De assim, com as neiras, não vou dizer. Mas eu punha as neiras lá no papel, dizer assim, ó, sua... Sei que, se estás a ver isto, devias ter vergonha. E no dia a seguir, tipo, no dia a seguir eu pôr os papéis, essa pessoa disse que se ia embora de casa.
Tu compreendes que as pessoas ouvem este podcast? Tu...
Sei, mas tipo, hoje em dia eu não tenho ressentimentos, estás a ver? Eu não tenho ressentimentos acerca disso.
Eu estou bem desconfortável neste momento. Porque, mas sou eu mas, na minha humildade.
Essa
aqui
pessoa eu acho que não vai ouvir este podcast.
Eu
e
acho
se
que
ouvir.
Vai. Eu acho que vai.
E se ouvir, eu quero pedir desculpa.
Por ser
quer
uma
dizer,
normal.
Não quero pedir desculpa. Não,
não mas
pedir.
Acho que por acaso devias pedir, porque tu és uma ganda normal. É mesmo difícil viver contigo, digo-te eu que vivo contigo.
Eu não
contigo.
Vou pedir desculpa de uma cena que tipo. Não é? É da minha personalidade, eu não gostava de emprestar. Quer dizer,
é da minha personalidade. Não, olha-me essa resposta.
Imagina, quem é que tira coisas sem pedir?
Eu,
é uma das estranhas.
Eu estou sempre a mexer nas tuas coisas. E não pus lá um vestido que tinhas lá para ir um casamento, andei com ele a dançar pela casa. Ficou-me mesmo bem.
Olha, essa é outra. Eu não gosto nada de. Temos um casamento, estás a ver? E as raparigas perguntam o que é que vão usar, sabes? E eu fico do género, tipo, eu não te quero dizer, porque tu vais-me copiar ou vais tentar igualar. O que eu já fiz, estás a ver? O trabalho que eu tive a escolher aquele vestido para se destacar,
yeah.
Para se destacar sem se destacar.
Mas então imagina o cenário que uma rapariga pergunta à sete o que é que ela vai usar, estás a ver? E depois o que é que faz? Faz...
À sete, como assim? À sete?
Ela pergunta a sete raparigas.
Ah, a sete, sim.
E depois tem que arranjar um vestido que faça match com os sete. Vai
não,
florir bela,
ela,
não é? Vai ter
ela,
retalhos.
Imagina, as vai raparigas. Não, as raparigas têm uma referência principal.
Que
e
tu?
Essa referência. Não, eu não estou a dizer que sou
tá
eu,
bem,
às vezes
desculpa.
Posso
só
ser.
A perguntar, só estava a perguntar.
As amigas são muito amigas, não é? As amigas são muito amigas. Às vezes.
Eu estou a sentir que tu hoje não estás muito bem. Estou a sentir.
Não, o que eu quero dizer é.
Mas, pá, acho que devias entregar as mensagens, não devias deixá-las
então,
assim.
Mas
não
é? Posso, é que as raparigas perguntam-me bem isso, tipo, o que é que vais levar? Imagina, nem se falam durante a semana toda, depois mandam aquela mensagem de, o que é que vais levar ao casamento de não sei quantas? E depois, tipo, a outra sente-se na obrigação de. Mandar a foto do fucking vestido. E outra, ah, então esta vai assim, então vou melhor. É assim. É assim. Podem não ser todas, que já estou a generalizar. Mas,
como sempre, não é?
Mas eu acredito muito que isto são as raparigas.
Os rapazes não.
Os rapazes fazem isso?
Não. Vão de foto.
Nunca sentiste de género, tipo, uma
não,
comparação
claro
de roupas
nunca,
entre
na vida.
Rapazes?
Nunca, nunca.
A sério?
Não, imagina. Boa da vez eu chegava ao pé de um amigo meu e dizia, tipo, ai, a boa da louca, essa suéte, e pronto, era isso.
Então, e não ias comprar um estilo parecido? De ia, ah, ele estava web. Ah, isso eu não acredito.
Faltava
desculpa,
as aulas para ir.
Não vou acreditar nisso.
Mano, amor, imagina. Se eu visse um rapaz que eu pensava assim, fogo, este gajo veste-se bué da bem. Eu tentava fazer igual, não é?
Ah.
Porque gostava do estilo, mas não é tipo para prejudicar. Ah, sacana.
Não, não é para prejudicar.
Vou-te sujar que... a suéte com guache.
Eu não.
Não é? Não,
mas
não.
Eu não digo que é para prejudicar, atenção, não é nada disso que eu estou a dizer. Só estou a dizer é que isto
então,
é um instinto
então,
de raparigas.
Acho que não devias dizer com raiva e de dentes cerrados assim, ah, vou fazer melhor que ela. Porque isso parece que é para prejudicar, percebes?
Porque a mim causa-me algum stress,
é
alguma...
Mas tu não eras assim. Eu sinto que
não, eu
tu vieste
assim.
Buscar o pior de mim, fermentaste e ficaste ainda pior.
Isso também é verdade. Eu era, eu era boa pessoa.
Tu eras boa
eu
pessoa.
Eu era boa pessoa.
Tu eras boa pessoa. Mas eu não sinto que eu te tenha estragado. Acho que foi por osmose e tu deixaste. Tu deixaste que... Este,
sim,
fui,
que
fui
influenciada. Mas eu acho que é um bocado assim. Eu acho que os casais influenciam-se muito um ao outro... nos seus comportamentos, não é? Tipo, ao longo dos anos e os anos passam e as pessoas ficam mais parecidas em algumas coisas, não é? Não ficam sempre completamente diferentes. Porque eu acho que é verdade que os opostos se atraem e que nós somos muito diferentes, mas que realmente fomos buscar coisas um ao outro que melhoraram um bocadinho a nossa vida. Tipo, imagina, eu ser mais... se calhar má, não é má, mas eu ser menos boa pessoa às vezes é bom para mim, não é? Tipo, pensando de uma forma arrogante... Não, egoísta, não é arrogante, de uma forma egoísta, se calhar isso é bom.
É pá, sim, só que eu acho que tu foste buscar as minhas características, sejam elas boas ou más, são o que são, não é? E usaste-as como entendeste, ou seja, tu interpretaste à tua forma a minha forma de ser, que é bastante perigoso isso, não é? Porque depois tu vais justificar, tipo, oh, mas tu também és assim, só que não,
sim.
Eu não sou. Porque tu és extremista, como em tudo na tua vida, não é? Tu és aquele revolucionário que leva tudo ao extremo dos extremos, e então pronto.
Percebo o que estás a dizer, mas lá está, daí o tema, nós hoje vamos falar sobre odiar pessoas e o Kiko é tipo a expressão viva do que é odiar pessoas e eu sempre fui o contrário, aliás, os meus pais
tu
e
adoras.
Os meus irmãos...
Tu adoras, tu és um
não,
fã,
não é isso.
Tu és adepto mesmo.
Não, eu não adoro pessoas, mas também não odeio nem sequer não gosto, tipo, eu gosto de pessoas, tipo, eu gosto de ir a um sítio e conhecer pessoas novas, isso faz-me feliz, tipo, faz-me ficar bem. E eu sempre tive a minha família muito, como é que eu ia dizer, muito dada, não é, às pessoas, e eu era sempre o bicho do mato, mas dentro desse núcleo, se compararmos com outras pessoas,
eras,
eu era...
Eras uma ostra que se abria e tinha lá uma pérola.
Não, não, porquê tu estás sempre a gozar com
a gente? Eu estava a perguntar, isto é gozar? Estás a ver? Pois as pessoas acham que eu sou parvo. Tipo, eu só estou a perguntar.
Acham que eu sou parvo, mas doer.
Ah pá, ok.
Já disse no outro episódio e digo aqui, não diz nada que se aproveite. Mas eu estava a tentar
dizer. Mas podias ter um podcast sozinha. Tipo, ninguém te impedia. Repara que eu tentei e não paraste de choramingar até eu voltar para aqui.
Ah, foi.
Portanto, algumas saudades te fiz, não é?
Foi. Foi isso que aconteceu. Sim. Foi.
Há testemunhas.
Foi isso. E eu não estive a dizer, faz mais um episódio, faz mais um episódio.
É, só que ninguém quis vir.
Pronto, exato. Pois. Isso diz muito sobre o teu episódio.
Diz muito sobre mim, não é? Season.
Sim, diz muito sobre ti. Mas pronto, olha, falando do teu minuto, acho que ainda bem que o anulámos aqui. Não sei o que eu tenho a dizer.
Pois, que eu não tinha mais amigos.
Não tinha mais amigos. Mas pronto, o que eu estava a dizer é isso, é. Os meus pais sempre puxaram por mim, por esse lado, e eu mesmo assim sempre me considerei dentro dessa família, não é? De 5 pessoas, o bicho do mato. Mas depois, como eles eram o extremo, se compararmos com outras pessoas, eu era muito de pessoas, não é? Comparando contigo, nem se fala, não é? Tipo, só sem tu és.
Mas o teu pai, não é tão, tão tipo extrovertido em relação a pessoas como o resto.
Mas é, ele não é logo à primeira vista, mas ele é, tu já viste,
não
é?
Sim, eu não tenho razão de queixa nenhuma, mas imagina, a tua mãe é mesmo efusivo máximo.
Não, a minha mãe é logo.
Tipo, pá, tipo, a tua mãe encontra uma pessoa na rua e leva para jantar.
E a minha mãe, tipo, ela fica logo à vontade. Meu pai não, meu pai vai mais devagar, mas quando fica à vontade é extrovertido, é divertido. Sim.
Mas tu também.
Exatamente, eu acho que sou assim. Eu acho que sou como, tipo, mais ou menos.
Eu não sou assim tão diferente do teu pai.
Não sou tão diferente do meu pai, se calhar sou um bocadinho mais social. Mas é muito na onda do meu pai.
Pois.
Eu acho que sim.
Mas estavas a dizer que eles, os 4, não é? Que eram completamente diferentes de ti.
Eles puxavam muito para esse meu lado. Okay. Porque os meus pais sempre tiveram o mesmo grupo de amigos, não é?
Sim, eu percebo isso. Só que imagina, tu tens 2 irmãos que nenhum deles regula bem. Então também era difícil estares ao nível deles. O João é maluco.
Exato.
O João tipo, devia ser diagnosticado como maluco,
exato,
não é?
Exato.
E o Kiko. O Kiko, pá, o objetivo do Kiko é conhecer toda a gente do mundo, não é? Ele está a trabalhar e está quase, acho que lhe faltam tipo 35 pessoas, que de resto ele...
Acho que faltam sim, acho que são 34 hoje
em
dia.
Deve ser na Índia ou assim, que ele ainda não foi lá, mas mandam uns mails já a discutir uns assuntos.
Olha, por falar da Índia, esta semana estive a gravar um episódio com o chefe Kiko a fazer uma receita.
Era uma piada,
peço desculpa. Não, mas sabes que
eu esta piada.
Eu fiquei triste. O que estás a fazer no meio
do... Estás a tirar um macaquinho no meio do podcast. Não se pode.
Não, eu agradeço. Fui gravar com o chefe Kiko e senti aquela cena de, sabes, que lhe chamaram Kiko no set. E eu pensei assim, não, o Kiko é o meu Kiko. Não há mais Kikos, tipo.
O que é que foi isto agora? Yeah. Tu que tratas de ter irmão por Kiko.
Tu és o Kiko.
É, yeah, mas tu tratas de ter irmão por Kiko.
Sim, mas...
Então há mais.
Mas esse é um Kiko que é o meu irmão, estás a ver? Tipo,
ah, ok.
Não, chefe Kiko, ou é chefe Kiko ou não é só Kiko. Tipo, aquilo fez-me imensa confusão. Mas, para além disso, aprendi a fazer uma receita indiana. Chicken masala.
Muito bem. Quando é que vais fazer lá em casa?
Nunca. Provavelmente nunca.
Nunca. Provavelmente. Eu agradeci que fosse nunca.
Sim. Eu acho que tu ias odiar.
Ia estragar masala e o chicken.
Sim. Mas achei interessante que aquilo... imagina, nós estivemos a gravar e depois no final de fazer a receita... Tu estás a prestar atenção ao que eu estou a dizer?
Não,
estás,
tipo, estou a ver as câmaras. Há boé câmaras, estou emocionado com essa situação.
Mas eu estou a dizer que fomos provar a receita que tínhamos feito e o chefe Kiko disse 6 em 6, tipo, é bom, não sei o quê, está ótimo.
E tu cuspiste tudo?
Não, e depois desligámos a câmara e ele disse, põe outra vez no forno que isto não está bom.
Claro, foi feito por ti. O que é que o homem estava à espera, coitado?
Eu fiquei bem triste.
Foi feito tipo, por ti?
Não, mas sabes que eu respondi, eu disse assim... Então, afinal, não estava 6 em 6.
E ele?
Não obtive resposta.
Não obtiveste resposta?
Não obtive. Okay. Não obtive. Porra. Fiquei bem
triste.
Mas pronto, olha, nós temos nesta primeira parte do podcast, as notícias da semana.
Certo, mas... Ok.
O que é que foi?
Então, é que introduziste o tema e depois não se falou mais disso. Tipo, ainda não se falou neste podcast, ainda não se falou
tu
nada.
Tu disse sempre isso, mas já se
está falou. Está mesmo difícil de
nós... Olha, eu hoje estou aqui a contar as cenas da minha vida e estás só assim, ah sim, ok.
Então, não tipo, tem interesse nenhum. Quem me interessa a tua vida? Quem és tu? Quem és?
Podes contar também cenas da tua vida?
Não, não. Eu sou uma pessoa reservada. Não, minha vida é segredo.
Então vou
tipo, quando eu faço
aqui...
aquelas perguntas boas giras, que eu passo lá aquela caixinha de perguntas no Instagram, boas giras, que as pessoas vão lá fazer boas perguntas boas giras, tipo, recebo sempre perguntas assim, quais os teus objetivos para 2022, quais os teus sonhos, o que é que queres, e tipo, não digo, as pessoas a seguir vão-me atirar, tipo, macumbas, para eu não conseguir.
Ah, yeah. Yeah. Eu também sinto bem isso,
Eu não
sabes?
Tenho objetivos, o meu objetivo é estar aqui sossegado.
Eu prefiro estar calada do que estar a dizer, olha, vou viajar para aqui ou para ali, porque as pessoas mandam mais energia.
Yeah, mas eu acho que isso é uma máxima da vida, não é? Tipo, trabalho em silêncio.
É, não é? Yeah, eu uma vez li uma frase, pá, há bué anos, já não lembro como é que era a frase... Mas era tipo do género,
A Mariana é uma burra. 2. Teste de matemática. Não, era essa?
Não era, era assim. Silêncio. Não.
Outro teste deste e está chumbada.
Não, era do silêncio também. Tipo,
no silêncio não... fala Deus. É na calma que ele está. Tu a tentar ajudar a mim.
No silêncio fala Deus.
Era essa?
Você é de onde? Estás sempre a cantar essa porcaria linda.
É do colégio.
Mas tipo, podias cantar outra cena não religiosa, visto que eu não sou lá muito religiosa.
Não, às vezes também canto o Adeste Fidelis e havia outra que agora não me lembro.
Tens bem pouco respeito.
Agora não me estou a lembrar qual é a outra que eu também gosto de cantar.
Por acaso, isso é verdade, tu tens bem pouco respeito, tu dizes assim, tens de respeitar as pessoas que são religiosas. E eu respeito imenso, mas depois estou sempre em casa a ouvir coisas religiosas e acho que devias respeitar também
ofende,
um bocadinho o meu
ofende
espaço.
Mas tipo, imagina, eu estou na cozinha a fazer o jantar, a cantar uma música religiosa e isso ofende.
Ofende, eu não gosto dessas músicas religiosas.
Mas se estivesse a cantar Nicki Minaj, tranquilo.
Ah, sim, isso não é religioso.
Pedra Brunhosa, tranquilo.
Perfeito.
Adeste é Fidelis, ofensivo.
Não, há dessas fidelas, ok, mas tipo, mas tu cantas umas mesmo mais em português.
Por exemplo,
agora não sei.
Mariana é uma burra, 2, chumbada.
Mas pronto, uma vez eu vi essa frase há bem tempo que eu não percebi na altura. Mas
qual
eu...
é que era a frase?
A frase era do género, não sei o que é do silêncio, tipo, não fales do teu sucesso, o sucesso é no silêncio. Pá, uma cena assim muito estranha.
Ok.
E eu fiquei do género, não percebi nada. E então eu nunca mais me esqueci da frase. E agora é que me faz sentido. Porque eu agora penso, não digas as tuas coisas, que as pessoas são más e vão por cima de ti, tá, tipo os vestidos. Por isso é que eu não digo os meus vestidos a ninguém. Eu só apareço lá com o melhor vestido que eu encontrei a arrasar na pista.
Mas não dizes a ninguém também não é bem verdade, não é?
Mas sabes porquê?
Essa regra.
Há exceções. A minha melhor amiga vai saber se ela quiser saber qual é o vestido.
Se ela quiser.
Não!
Se ela quiser saber. Se ela aparecer lá em casa, à quarta-feira, que eu só digo estas coisas às quartas-feiras, de amarelo, que é o sinal que quer saber, e me disser assim, eu gostava de saber qual é o vestido...
Não, tem que mandar uma mensagem por esta porta.
Ok, ok. Nesse cenário, ela sabe. Qualquer outro cenário, ela não sabe.
Não, mas aí, tipo, eu a secar até digo, sem ela perguntar, queres ver o meu vestido? Pronto, ok. Mas sei que a minha melhor amiga não, tipo, provavelmente não vai fazer isso. Tipo,
provavelmente.
Mas eu, pá, eu nunca...
Provavelmente.
Eu nunca dou, tipo...
Ei, eu provavelmente, é muito bom.
Nunca ponho as mãos no fogo, só por ti, meu amorzinho, que eu ponho as mãos no fogo.
Amor, não faças essas coisas, senão, 2. Maneira mas uma burra, chumbada. Mas não me mexas em geral.
Mas eu gosto tanto.
Não, mas em geral. É evitar contacto físico.
Mas eu gosto de tentar aqui
evitar próximo. Contacto físico, é a nossa regra.
Já temos estas nuvens, não é?
Notícias da semana.
olha, abri o tema. Notícias da semana. Então, as restrições do Covid. Restrições do Covid. Já não há limitações, não é?
É, acho que agora é só máscara. Já não é preciso certificado, já não é preciso nada.
E achas que a máscara faz alguma coisa?
Sei lá, não sou médico. Quero estar sossegado. Quero é que haja festivais de verão. É a minha preocupação.
É essa.
Agora disse isto, as pessoas vão já mandar macumbas e isso já não vai haver.
Não, peço desculpa ao alguém que eu acabei de cancelar. Vão criticar-te.
É pá, mas isso é que não. Criticar-me é que não.
Achas que os festivais de verão vão ser com máscara?
Não, acho que não.
Achas que não?
Claro que não. Então, nos estádios de futebol não se está de máscara.
Então, mas nos concertos está. Está de máscara nos estádios.
Estás. Então pronto. Acho que vai ser de máscara então. Acho que sim.
Pois, calhar
dada
vai ser.
Dada esta evidência.
Se calhar vai ser. Mas eu também estou ansiosa pelos festivais de verão, já não temos há imenso tempo. Mas fiquei contente com esta retirada das restrições do Covid, porque havia muitas que não faziam sentido, não é? Só continuo a achar que as máscaras não são muito coerentes, tipo esta medida das máscaras, porque, não é? Tipo, nós vamos a um restaurante, tiramos a máscara para falar com, na cara do empregado. Tipo,
não, no ginásio? No ginásio não há
máscaras. No ginásio não há máscaras, tipo, não é preciso. Mas depois, para entrares numa loja onde não está ninguém, tipo, não está ninguém na loja, a loja não tem nenhum cliente durante a semana toda, és o único cliente, mas tens que usar a máscara, não é?
Epá, mas isso é o que é, tipo, muita se está a falar dessa coisa que já se fala há 10 anos e continua tudo igual.
Ah, também, peço desculpa de ter tocado nisto.
Não, é só porque eu vi de soslaio aí as tuas notícias e achei bem chatas todas, fora essa da Disney que enfim, agora, olha, sintomas da terceira dose, então, o que é que foi tomar a terceira dose e ficou muito doente, ai meu Deus, pronto, mais, podemos passar
não,
à frente.
Não, sabes o que é que eu queria falar dos sintomas da terceira
Não, mas
dose?
Vai ser bem chato, tenho a certeza.
Sabes que a queimadura que eu tive debaixo do braço, eu acho que é sintoma... Foi no braço da vacina!
Ai, ai.
Eu tive uma queimadura de terceiro grau! Ou era de segundo?
Por acaso, não há, acho que não há essa expressão em português, que é o tinfoil hat, que é o que tu és. É aquela pessoa que anda com aquele chapéu de alumínio, tipo, feita maluca. Tipo, se vier um raio, isto vai-me proteger. Tu és essa maluca. Tipo, ah, eu tomei a vacina e vejam lá que nesse dia eu sonhei com framboesas. Só pode ter sido da vacina.
Ah, não sou nada assim.
É pá, claro que és, meu. Não sou nada. Tiveste uma queimadura porque deves ter andado a fazer depilação aí com, tipo, com
eu não sei lá, fiz com depilação nenhuma.
Não, não fizeste.
Eu às vezes ponho cremes estranhos.
Exatamente.
Debaixo da axila.
É provável ter sido isso.
Porque eu tenho um problema, diz que é, eu tenho um problema que é
cheirar mal.
Cheirar mal. Mas eu cheiro mal com facilidade.
É, yeah, certo, mas então Deus inventou o desodorizante. Não inventou cremes estranhos.
Mas pode ser o desodorizante que me queimou isto, a ver?
Pode ter
não
sido,
sei.
Sim. Só de um lado. É bem provável. Agora
só de um lado, pois não faz
é bem sentido. Provável.
Nem os cremes estranhos. Portanto, estás a ver, só de um lado
foi
eu associei à vacina.
Foi a vacina.
Eu tinha concordo. Isto queimado, mas tipo uma queimadura que eu tive que pôr aqueles betadines ou o que é que
betadines,
era?
Betadines, sim, sim.
O que era aquilo, os cremes?
Bepantene.
Bepantene da vida, tipo, aquilo faz maravilhas, olha. Vai ser a minha publicidade alheia. Tinha aqui outra vez, no final falar disso. Mas pronto, em relação à Disney, que é outra notícia que nos chocou bastante esta semana, a Disney quer tirar os anões da história, não é?
Sim.
Por preconceito, aliás, não é por preconceito, é porque acha que é um...
Imagina, eu acho que vou deixar de falar destes temas, porque eu sinto que hoje em dia não se pode falar de nada e isso é mesmo chato. Eu sinto que hoje em dia ninguém tem opinião. Tipo, as pessoas dizem o que
mas
acham
que
ninguém lhes vai cair em cima.
Mas eu acho que nós devemos falar.
E este assunto, que eu assumo que tu leste o título e pronto, mas o que se passou foi que o Peter Dinklage, que é aquele anão da Guerra dos Tronos, sabes?
Ah, sim, pronto. Sim, sim.
Veio dizer que é ridículo como é que nos dias de hoje, ainda na Branca de Neve, ainda existe essa ideia de que os anões vivem numa caverna e que são tipo, estás a dizer, tipo uns tontinhos.
Mas a Branca de Neve
calma,
era uma história da
Abuelos,
não é?
Estou a contar a história.
Então conta lá,
pronto.
Lá.
E então ele veio dizer que é ridículo tipo, passarem essa imagem dos anões, que é tipo todos os anões vivem numa caverna,
todos os anões.
A trabalhar na mina e não sei o quê. E a Disney respondeu a dizer que agora, quando fizerem o live action da Branca de Neve, que vão dar um twist a isso, dos anões. E o que me parece, claramente, é que iam fazer com anões e agora vão arranjar outra coisa qualquer. E que provavelmente vai ser tipo um... aposto que vão ser tipo personagens fictícias, estás a ver? Tipo, alguma coisa
acho
mágica
são
personagens
assim. Mágicas, sim.
Pronto, estava-se mesmo a ver. Mágicas. Que é a forma mais fácil de sair a jogar. Mas pronto, independentemente, eu percebo perfeitamente que estão a estereotipar...
Mas espera lá, só vão fazer isso porque esse ator falou. Foi
sim.
Isso? Vão fazer todo um filme porque um ator disse isso?
Não, eles já estão a pensar ou já iam trabalhar no filme. E ele veio falar disso. E a Disney respondeu a dizer, no live action, isso foi tido em consideração. Tipo, isso foi... Se já estava pensado ou não, provavelmente não, não é?
Uhum.
Mas é o quê? Agora, o que eu acho é... Tipo, claro que isso estereotipa. Só que... É a história, entendes? Tipo, ou não se fala da história, ou tipo... Então vamos ter Branca de Neve e os Sete Anões com faunos mágicos, pá, não faz muito sentido,
estranho,
não é?
Estranho, tipo, porquê? Imagina, olha, eu recebi uma mensagem, eu por acaso partilhei essa notícia no meu Instagram e recebi uma mensagem de um rapaz que tem um irmão com nanismo.
Sim.
E ele disse, olha, não é bem, porque eu partilhei isso a dizer assim, pá, hoje em dia esta sociedade é bem estranha, tipo, em que vivemos e não sei o quê. E ele respondeu a dizer, o meu irmão tem nanismo, ele é bebê, tem nanismo, e eu não considero, eu por acaso não tenho a mesma opinião que tu, porque na história da Branca de Neve associa os anões a características demasiado fortes, tipo o nariz bué grande, as orelhas bué grandes.
Exatamente, esse é o problema.
Mas eu acho que isso são características que eles não puseram por ser anões, são aquelas personagens.
Epá.
São com que nós criamos
uma
relação
de carinho.
Sim,
mas a Branca de Neve é linda e maravilhosa, não é? Epá.
Mas as princesas, isto é a Disney, não é? As princesas são sempre as princesas.
Sim, mas a Disney não é, por ser a Disney não são santos, não é?
Eu sei que não são santos, mas é isto. É o conceito de a Disney, a princesa é sempre perfeita, não sei o que, não é? Isto não existe na vida real, não existe pessoas perfeitas e tu percebes as boazinhas.
Pá, a opinião que eu tenho, a opinião que eu tenho.
Mas deixa-me só acabar.
Ok, ok.
Que é, em relação a isso, das características dos anões, o que eu respondi a esse miúdo foi: olha, não concordo contigo, porque o que eu me lembro dos anões não é as características físicas deles, é as características que lhes atribuíram. De personalidade, era um sonolento, um que era mais falador, outro que era mais zangado. Isso é que tu te lembras dos anões. Tu não vais falar, olha aqueles anões do nariz grande. Tu não te lembras disso, percebes? Eu acho que foram características simplesmente que atribuíram àquelas personagens. Podia ser a bruxa má tem um nariz enorme, ninguém falou disso. Tipo...
É pá, certo, ninguém falou disso porque não existem bruxas más,
não
é?
Não falaram ainda.
Não há uma categoria de pessoas, percebes? Não...
É a madrasta, não é?
Exatamente, então... mas isso era aí que eu queria chegar, que é... se tu começas com isto, não é? Se tirar os anões, porque é ofensivo para os anões, que eu concordo que possa ser, a seguir vais ter que tirar os príncipes todos, porque beijam as princesas sem autorização, a seguir vais ter que tirar... Pá, vais ter que tirar tudo. Vais ter que tirar a madrasta, porque está a dar mau nome às madrastas do mundo, vais ter que tirar, tipo, sei lá, a Cinderela, porque é não sei o quê, e vais ter que tirar toda a gente. E o filme da Disney vai acabar com o viado lá aos saltos. E mesmo o viado, se calhar o Bambi vai ter um problema qualquer, porque é tortura animal ou uma merda qualquer, pronto.
Eu acho que é um
e repara, e se calhar não devia haver filmes, se calhar, não sei.
Não devia haver filmes agora, não devia haver nada.
Não sei, se aquilo de facto for uma crítica e for um problema, se calhar não devia haver. Agora, acho que se começam a tirar coisas...
Eu acho que é tudo um extremismo, eu acho que sou realista.
Tu és, mas a sociedade em que vivemos também se tornou...
Não sou!
Tornou-se uma sociedade, na minha opinião, que é tipo... da defesa do politicamente correto, tipo, e está certo. Eu acho que lutar pelas causas está certo. Acho que o Black Lives Matter, tudo isso está certíssimo. Só que há as pessoas que querem lutar porque de facto querem igualdade, e depois há os maluquinhos que só querem tipo andar a refilar com coisas na vida.
Epá, sim, porque há pessoas que são hipócritas, na verdade.
Exato, claro, mas isso quase toda a gente, mas pronto. Daí eu odio a pessoas.
Exato,
né?
Eu acho que as pessoas levam à letra as coisas, quando as próprias pessoas
não é levam
não
à letra,
fazem.
É levam para onde convém, tipo, onde dá jeito. Tipo...
É, mas levam à letra, imagina, hoje em dia, porque é que não se pode dizer nada? Porque as pessoas levam à letra, tiram do contexto, e isto não pode ser assim.
Não, mas isso sempre foi feito, tipo, um jornal, tipo, a
sim,
MTV.
Sim, mas não haviam redes sociais.
Isso é o que se chama clickbait.
Não havia redes sociais.
Especialistas do YouTube, como tu, sabem bem o que é o clickbait, não é?
Ok. Pronto. Primeiro, eu não faço clickbait. Segundo, não havia redes sociais.
Nunca fizeste.
Ias dizer que
nunca fizeste.
Faço...
Nunca fizeste.
Não, eu faço sempre assim, quando é clickbait, eu faço sempre assim, clickbait, lá no título. Pronto. Usar, eu não faço clickbait.
Ok. Mas pronto, isso é o clickbait, que é sim. Tipo, como o nome indica, é um isco para as pessoas irem atrás, e isso sempre existiu, não é uma coisa de agora que se inventou agora. Isso tirar de contexto para dar outra cara à coisa sempre foi feito. O que eu acho é que hoje em dia, pá, primeiro toda, tipo, eu sinto mesmo que tu vais à internet e é difícil perceber a personalidade de alguém, uhum. Porque a pessoa não está a dizer o que pensa, está a dizer o que acha que não lhe vão cair em cima por
exatamente.
Dizer.
Exatamente.
É triste. É triste. Pá, mas repara, é triste, eu quero lá saber, é o que é.
Não,
tipo,
eu
não
quero saber.
Não estou aqui a dizer.
Eu fico mesmo irritada.
Exato,
com isso.
Eu sei que sim, mas eu estou a desmarcar-me dessa tua posição para dizer que eu quero lá saber, tipo, as pessoas que falam do que elas quiserem,
sim.
Eu próprio contra mim falo, tipo, eu não digo metade do que penso porque sei que se calhar isso ia levantar problemas, e apesar de eu não querer saber, também não sou burro ao ponto de me dizer, agora vou meter aqui em problema. Sou o Gabiru, também não tenho interesse, então pá, eu também não digo metade do que penso.
Eu percebi isso.
Mas eu acho que eu tenho uma grande vantagem, que é pelo menos eu sou honesto. E digo honestamente que eu não gosto de pessoas. Tipo, se aparecer aqui uma pessoa random, eu não gosto dela, porque a probabilidade de eu não gostar dela é maior do
sim,
que
sim,
eu de gostar.
Sim, sim, sim.
Então pronto.
Sei que eu acho que isso que tu tens de não gostar de pessoas é bué forte e bué desconfortável. Principalmente para as pessoas que se dão contigo.
Sim, eu percebo isso. Mas, primeiro tu apresentaste o tema e eu queria ter dito logo isso, mas depois falámos de outras coisas, que é, o tema é odeio pessoas. E eu não odeio pessoas. Isso, apesar de eu usar muito essa frase e de eu dizer isso, quem é próximo sabe que eu estou sempre a dizer isso, eu não odeio no sentido de morram, desejo-vos mal. Não. Eu odeio, ou detesto, ou não gosto, e é no sentido de, por favor, não falem comigo. Tipo, por favor, não interajam comigo, finjam que eu não existo. É neste sentido. Tipo, eu não quero mal a ninguém, eu não tenho energia para sequer estar a pensar, ah, quem me dera que assim num buraco. Tipo, é meio diferente.
Sim,
eu
sim,
só
não
penso
é
assim,
um odiar de querer
pá,
mal, sim.
Mas foi bué comum na minha vida, tipo, eu lembro-me na secundária, estarem pessoas a falar comigo e eu chegar a casa a doer-me a cabeça, de eu estar a ranger os dentes, a pensar, por favor, pá, por favor, cala-te.
Tu tens bué essa
eu não quero que fale.
De ranger vezes, os dentes.
Quando eu não falo é porque eu estou, tipo, de dentes cerradíssimos a pensar assim, por favor, Deus, tira esta pessoa daqui, por favor,
mas
cala,
tu nunca pensaste
silencia.
Isso em relação a mim?
Em relação a ti?
Sim.
Amor, não tem nada a ver. Não,
mas imagina.
Não dá para fazer essa comparação assim, não é? Não é isso. Não é tipo, estás-me a irritar. Tipo, claro que tu me irritas. Claro que há dias em que, claro que há momentos em que eu quero que tu não fales, mas não tem nada a ver. Não é do género, estás-me a irritar. Não, é mesmo. Pá, sabes essas coisas que fazem ferver o sangue, que te
sim.
incomodam?
Sim.
Estás a ver?
Sim.
A mim incomoda-me, tipo, a pessoa estar a falar comigo. Eu não queria que estivesse a falar comigo. Tipo, por favor, não fale comigo. Eu não quero. Nós não somos amigos. Eu não te conheço. Tipo, não. Não
sim,
fales comigo.
Sim.
E depois, há dois cenários. É o que a pessoa que eu não conheço e que eu não quero que fale comigo, por favor, não fale. Mas há um cenário ainda pior para mim, que é a pessoa a quem eu dei confiança a mais.
Ah, sim.
Esse é o pior cenário da minha vida.
Sempre tão perigoso.
Porque depois eu não sei tirar a confiança aos poucos. Então eu corto relação. Que é para acabar logo com aquilo.
Uh-huh.
Quando eu percebo que aquilo me está a incomodar, eu corto relações. Logo. E isso gerou-me muitos problemas, na verdade. porque pronto,
porque isso não é nada comum.
Tipo, eu dou-me com uma pessoa e amanhã já não me dou, não é? Do género, a pessoa não existe.
E a pessoa
é
não chato. Entende, sabes?
Sim, a pessoa não entende. Mas eu percebo isso, eu percebo as críticas
sim,
que.
Sim, sim, sim.
Que...
Porque imagina, deve ser mesmo estranho, deve ser uma coisa mesmo estranha, tu dás-te com uma pessoa. E sempre, tipo, tu ganhas essa confiança, porque é normal ganhas confiança com a pessoa, e de repente essa pessoa corta, e a pessoa nunca percebeu que é porque tinha confiança a mais, porque para a pessoa aquilo era normal. Estás a ver? Por isso é que as pessoas ficam muito confusas em relação a isso.
Oh, mas eu imagina, para mim é bué normal, porque eu fui sempre assim. Fui sempre assim. É muito, muito raro a pessoa que sabe alguma coisa da minha vida privada.
Uhum.
É muito raro essa pessoa. Imagina, os meus pais não sabem nada da minha vida privada.
Sim, sim, mas tu sabes?
Tipo, não sabem. É verdade. Também não fazem um esforço gigante, hercúleo, para saber. É verdade. Mas, de qualquer forma, não sabem. Porque eu não digo.
Sim, tu podias ter...
Exatamente. Eu podia chegar lá e eles não ligam nenhuma, mas a dizer, ah, olha, ontem coisa, não sei o quê. Tipo, eu não digo. É muito, muito raro a pessoa a quem eu, por início, pá, se chegar aqui uma pessoa e tiver insistido, é de certeza que eu, tipo, nem que seja para ela se calar, vou acabar por lhe dizer alguma coisa. Mas eu chegar ao pé de alguém e dizer, olha, nem sabes o que é que me aconteceu ontem, são mesmo raras essas pessoas.
Pois,
são mesmo,
sim,
mesmo
sim,
poucas.
Sim. Isso só nós somos mesmo diferentes, porque eu faço o contrário, que é tipo, eu gosto de ter motivo de conversa com as pessoas. Eu não gosto de estar de uma pessoa em silêncio.
Eu sei que tu não gostas de estar calada, não gostas de estar em silêncio, mas eu acho mesmo que, tipo, não, as pessoas não deviam falar ao calhas, e acho que o problema é esse, é a pessoa querer falar. Tipo, ah, agora vamos falar só para dizer coisas. Estás a ver? É daí que vêm os mexericos, é daí que vêm, tipo, ah, vamos estar aqui a rasgar alguém só para estar a falar. Tipo, imagina, eu sinto muito que há pessoas que têm uma amizade baseada em criticar os outros. E percebes? E que precisam de estar a bater nos outros porque não têm mais nada que falar. Pá, eu não me identifico mesmo com isso. Tipo, eu não tenho amizades. Eu não me dou com pessoas que venham ter comigo para me dizer, ai, olha-me este cara, ai, oh gajo, ai. Não me dou com essas pessoas.
Sim,
porque não tenho interesse. Tipo, não consigo ter a energia necessária para estar a gastar o meu tempo, tipo, a falar de coisas que não me interessam. Estás a ver?
Percebo.
E eu sei que tu és especialista em criar conversa. Tu nunca queres que esteja silêncio, nunca queres que esteja, tipo, desconfortável. Pá, eu não me importo nada de estar ao teu lado e estarmos calados. Está tudo bem.
Mas isso sou eu e tu que temos um silêncio confortável. Agora, quando as pessoas não se conhecem, eu detesto isso, tipo,
pá, certo, mas deixar pessoas de lado. Eu não estou com pessoas que não conheçam, percebes? Eu não estou, eu não vou jantar com
isso
pessoas...
Isso não é bem verdade, amor, desculpa.
É pá, vou por tua causa e sabes bem como é que corre.
Está bem, mas
é?
Imagina, por acaso ia falar disso neste podcast, que era, por exemplo, as alturas mais difíceis de lidar com uma pessoa que não gosta de pessoas, que é, por exemplo, começa na faculdade. A mim começou na faculdade, que na verdade foi quase quando te conheci, não é?
Mas repara.
Posso dizer?
Eu sei o que é que vais dizer e eu vou-te deixar falar.
O que é que eu vou dizer?
Como é óbvio, não sou um mandão aqui de volta. Ah, eu vou deixar que tu fales.
Sim.
Não, mas o que eu ia dizer é...
Sim.
Porquê é que não gostar de pessoas é uma coisa má? Porque eu sinto que tu estás a falar disso como sendo uma coisa má.
Então eu vou dizer porquê é que é... Às vezes uma... Imagina, não estou a dizer que é sempre mal. Estou a dizer quais foram as alturas mais difíceis de estar com uma pessoa que não gosta de pessoas. Na faculdade eu tinha que fazer amigos. E... eu já fui para a faculdade, já te conhecia há muito pouco tempo, mas conhecia. E eu tinha que fazer amigas e conquistar essas amigas. E então, eu estava com elas e falava de ti, não dizia mal de ti, dizia bem de ti, não é? É o normal a pessoa fazer isso. E então, quando elas te conheciam, era um choque, porque eu dizia bué bem de ti e depois tu não abrias a boca para elas. E isso para mim... Era do género, eu tinha que compensar, estás a ver? Ah, sim, estás a ver? Tinha que compensar o estar escalado com a imagem que eu tinha criado de ti, que não está errada, só que não era aquela que tu mostravas às pessoas, percebes? Percebes isso, então?
Eu percebo, imagina, entretanto eu envelheci, não é? Entretanto eu cresci 10 anos ou 12 anos, então sim. Eu hoje vejo as coisas de forma um bocadinho diferente.
Sim.
E vejo que aí eu falhei para contigo, porque eu, como teu namorado, devia ter... protegido a imagem que tu desenhaste de mim.
Não,
mas eu
não
como
devias,
pessoa que não gosta de pessoas, eu não queria falar com essas pessoas. Eu tenho zero interesse nelas. E
eu,
ao menos eu sinto que eu sou honesto.
Sim.
Tipo, que ninguém me pode criticar.
Mas,
porque repara, há muita gente que vem falar comigo que tem zero interesse em mim. Então para que é que vem? Percebes? Tipo, as tuas amigas sabem perfeitamente que eu não quero saber delas para nada. Como elas não querem saber de mim para nada.
Não é verdade.
Claro que é. Claro que não é o quê, meu?
Não
claro
é
que é, pá.
Não
claro
é
que é.
Eu tenho amigas que se preocupam.
Que choravam de noite. Eu lembro-me disso. Choravam de noite a pensar, será que ele está bem? Ele não me falou isso. Nem dormiam. Sim, sim. Eu lembro-me disso.
Olha para esse ódio, meu.
Não é ódio de tudo. Não é ódio. É tentar defender a minha posição em que eu não acho que não gostar de pessoas seja uma coisa má. Acho que eu sou tão honesto em relação a isso,
sim,
que as pessoas iam pensar assim, porra, olha, este gajo foi honesto. Tipo,
pronto,
eu também não gosto
tudo
dele.
Bem.
Mas repara, a cena é o português. É mesmo complicado, é o português. Porque quando eu digo assim, imagina, vamos dizer aqui um nome ao calhas, que juro que é ao calhas, vou dizer uma sapa, para não haver mesmo ninguém que se associe. Espera, agora vai haver uma amiga tua que se chama sapa, ou já sei que vou levar com alguém nos comentários que se chama sapa, mas é o quê? Pronto.
Não, só uma professora.
E eu dizer assim, epá, eu não gosto da sapa. Estás a ver? E o que a pessoa percebe é, o que a pessoa ouve, se a sapa ouvir vai ficar ofendida. Porque vai pensar assim, fogo, ele não gosta de mim, mas o que é que eu lhe fiz de mal? Mas não, repara, o standard devia ser não gostar, não é? O default devia ser não gosto desta pessoa. Porquê? Porque não a conheço. Tipo, percebes? Mas não, o default
não,
é gostar.
Não percebo.
Claro que percebes, porque repara, o que é que é mais forte? Eu gosto desta pessoa ou eu não gosto desta pessoa?
Eu não gosto é mais forte.
Claro, porquê? Porque está errado. Porquê que é? Então, imagina, tu passas por uma pessoa na rua...
Porquê que havias de não gostar da pessoa?
Porquê que havias de gostar?
Porque é uma pessoa.
Ah pá, por amor de Deus. Isso é logo um motivo para não gostar.
Não.
Deus me livre.
Porque é uma pessoa.
Se fosse um cão, eu gostava.
É um mundo de possibilidades dentro daquela pessoa.
De ser um anormal.
E eu acredito...
Praticamente certo.
Que eu acredito mais na bondade das pessoas do que na maldade. Ou seja, eu vou sempre gostar à partida da pessoa, a não ser que a pessoa me faça alguma coisa de mal em específico.
Pois, eu penso
porque
ao contrário.
Gosto,
eu penso mesmo ao contrário.
Yes,
eu acho
é
mesmo
estranho,
que isto é uma questão de base, é uma questão
isto
de fundo.
É esquisito.
De princípios. Tipo, eu para mim... Se eu conhecer agora uma pessoa, eu não gosto dela. Pode ser que eu venha a gostar. Mas esta é a minha realidade. Foi sempre assim. Foi sempre assim.
Ok.
Tipo, e eu tenho muitos amigos meus, grandes amigos hoje em dia, que a nossa relação começou com eles a quererem bater-me porque achavam que eu era um arrogante e um mal-educado.
Sim, sim.
E que
sim.
Eu entendo e aceito.
Eu também
eu
entendo,
vivi
sim.
Sempre confortável com isso. Tipo,
sim,
quantas pessoas disseram que eu era um arrogante e um otário.
Sim.
E, pá, e tudo bem.
Tu parece à primeira vista,
claro,
não é?
Que sim. E sei que sim, mas... Eu não me acho melhor do que ninguém. Tipo, se alguém vier ter comigo na rua... Melhor, ninguém vem ter comigo na rua porque felizmente as pessoas têm esse bom senso. Mas as pessoas que vêm ter com a Mariana e eu me afasto, não é porque eu acho que sou melhor do que essa pessoa, não é porque eu acho que sou melhor do que tu, é porque eu não me sinto bem. Tipo,
sim,
eu não
sim.
quero falar
mas
com essa
que
pessoa.
As pessoas sabem isso.
Claro que sim, eu acho que sim.
Não é?
Mas quando eu era miúdo não sabiam.
Porque, porque agora sabem porque se te conhecem nas redes sociais sabem isso. Mas se não te conhecerem vão achar só que és mal educado.
Sim, sim,
isso
sim.
Eu já te disse. As pessoas vão achar que tu és mal educado.
E eu faço um esforço muito grande. Hoje em dia vem alguém ter contigo e eu só me afasto tipo 2 metros. Antigamente eu
é
mudava de rua, eu ia-me embora
é
para casa
e
tu tinhas que andar à minha procura.
Parece que isto é a gozar, mas é verdade e é um esforço enorme que faz.
É um esforço enorme eu estar ali a 2 metros da pessoa, que a pessoa continua a achar que eu sou um otário que está a 2 metros, para mim já é uma melhoria brutal.
Sim, 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 sim.
Mas estavas a dizer de. Há bocado eu falei de que.
Dos momentos difíceis.
Não, eu disse que não estava com pessoas com quem não me dou e tu disseste tipo dos jantares, quando vamos jantar com pessoas. E eu estava a pensar que isso só acontece exclusivamente. Por tua causa.
Dos jantares?
Eu disse, eu não me dou com pessoas que com quem não me dou. Eu não me dou com pessoas que não conheço.
Ah,
foi isso
sim,
que eu disse.
Sim.
E tu disseste, ah, não é bem assim? E eu disse, ah, estás a falar tipo de quando vamos jantar tipo com amigos, que és tu que forças, não é? Tipo pessoas que eu não me dou. Pá, imagina.
Sim, já percebi. Sim, sim, sim.
Sei lá, estou a pensar, por exemplo, quando jantámos com a Inês e o Miguel.
Sim.
Estás a ver? Tipo, eu não me dava com eles.
Uhum.
E a partir daí comecei-me a dar. Mas foste tu que fizeste força, não era eu que me ia lembrar de... Epá, olha, era porreiro, era jantar com
sim,
eles. Estás a ver? Tipo, eu nunca faria
sim,
isso.
Sim, sim,
estás a ver? E eu percebo que tu me acrescentaste valor ao fazer isso. Pá, de forma muito simples, eu não me daria com a Adri e o Gui se não tivesse sido tu a insistir para irmos jantar, para termos ido almoçar com eles no dia a seguir, para termos estado com eles as primeiras 10 vezes, não é? Depois, claro que... O problema é que depois, quando vira a caixa, eu fico tipo fanático das pessoas, que eu não tenho um meio termo. Mas até aí, se não fores tu a arrastar-me,
tu
eu não vou...
Mas tu ficas fanático das pessoas se as pessoas corresponderem à tua
sim,
expectativa.
Claro, claro,
ou seja,
claro. E é mesmo difícil, é mesmo difícil, e eu tenho plena noção disso, é mesmo difícil a pessoa estar ao nível das minhas expectativas. Porque... Se eu gostar de uma pessoa, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para ajudar essa pessoa. Mas literalmente tudo. Tipo, eu tenho noção que eu faço coisas pelos meus amigos que não são normais. Tipo, qualquer outra pessoa pensaria assim, porra...
Eu penso isso.
Dás-te ao trabalho, mano.
Eu penso isso.
Calma.
Tipo, tu fazes... Eu acho que tu fazes às vezes demasiado. Ofereces demasiado.
Só que eu não acho que eu faça demasiado. Eu acho que faço a minha parte. Que é no fim do dia, eu quero achar que fiz a minha parte. E repara...
Sim, só que depois tu crias uma expectativa
exatamente,
demasiado
é
grande
esse é o problema.
Sobre essas pessoas. Que é, eu já fiz tanto para esta pessoa e ela não está a dar o que eu acho que me devia dar.
Esse é o problema.
E as pessoas não te devem isso, porque elas não te pediram nada, percebes? Tu é que crias nessa... Não sei explicar, mas crias essa ilusão de que tem que ser igual. E não tem.
Não,
toda a gente é diferente.
Eu sinto que é todo um conjunto de características que eu tenho aqui, cozinhadas, que está perfeitamente cozinhado para eu não conseguir ter uma relação que se aproveite. Porque eu exijo muitíssimo dessa... Ou seja, eu faço tudo o que está ao meu alcance para uma pessoa, depois eu vou-lhe exigir... Não lhe vou exigir o mesmo, mas vou-lhe exigir muito, porque eu faço muitíssimo, não é? Mas não lhe vou dizer. E então, a pessoa tem que adivinhar, e quando começar a falhar comigo, eu não lhe vou dizer que está a falhar comigo, que eu tô, e que eu sinto que está a falhar comigo, e vai chegar um dia em que eu desapareço.
Pois
e foi
é,
sempre assim.
Pois é.
E é mesmo complicado. E há muito pouca gente que eu acho que não se encaixa aqui. De resto,
mas é engraçado
toda a gente
está
sujeita a isso.
Fazes isso, mas quando sou eu a não querer saber de algum problema com uma pessoa, tu forças que eu vá e fale e faça e diga e explique.
Quem está de fora é sempre mais fácil.
Isso não é coerente.
Além disso, uma coisa que tu sabes que eu tenho é que eu nunca digo a alguém que devia ser como eu. Tipo, eu acho que ninguém devia ser como eu. Eu não acho que... Eu adoro ser como sou e não quereria mudar. Mas não, acho que não é bom ser como eu. Uhum. Tipo, ser tão extremista que é... Ou tipo, és indiferente. Toda a gente diz que é 8 ou 80. Mas eu... Pronto, eu também sou essa pessoa que diz, não é? Mas eu sinto que eu sou de facto. Que eu sou 8 ou 80. Tipo, a pessoa ou não existe... Aliás, eu não sou 8 ou 80. Eu sou 0 ou 100.
Uhum.
Que é tipo, ou não existes ou és tudo para mim. Só há estes dois estados.
Sim.
E é mesmo difícil porque há pessoas que me conhecem de vista e que, tipo, acham que temos uma relação, só que, pá, é o que é, não é? É o que é.
Pronto, e eu percebo perfeitamente isso e é por isso que eu trouxe aqui uma coisa que, aliás, o tema de hoje foi quase escolhido por um ouvinte do último episódio.
É, que foi falar desta música do Odeio Pessoas.
Do Odeio Pessoas.
Fiquei muito fã, isto é a minha banda sonora a partir de hoje.
Do Gandhi, pá, eu não conhecia as músicas do Gandhi.
Pá, eu adoro. Sou um mega fã. Se eu me tiver a ouvir, que sabe que eu o adoro.
Epá, é mesmo fixe, por acaso. Eu gostei muito desta música. Saiu só há 2 meses, não existe há muito tempo, com a Cláudia Leite. E ele diz aqui, ele diz várias pessoas que odeia, pá, e que eu consigo identificar aqui muitas que eu também odeio.
Os que chegam sempre atrasados.
Epá, sim, eu odeio isso. Eu sou uma pessoa, bué, específica com as horas. Tipo, não é específica, mas... Uma pessoa, bué... Eu dou bué valor a isso, às horas. Tipo, eu sou aquela pessoa que chega 10 minutos antes e não 10 minutos depois.
Bebês a chorar. Yeah.
Bebês a chorar, não é? Odeio bebês a chorar. Mas ele diz aqui uma coisa que é... Odeio pessoas com bebês a chorar no avião. Odeio os bebês a chorar em qualquer lado. Odeio os pais que não os calam um bocado. É mesmo verdade, tipo... Não é só os bebês. É os pais dos bebês, eu acho que são os principais culpados. Porque às vezes nós estamos num restaurante e o bebê está... E tipo, o pai não faz nada, está ali, tipo, a comer, normal, como se aquilo não tivesse a acontecer. Porque eles já devem estar tão habituados, não é? Anestesiados com aquilo que já nem reparam que aquilo tem que mudar realmente, tipo, o mundo. Já
odeio que os chinelos com meias. Pá, nunca faria isso.
Mas isso sou eu que odeio. Eu selecionei aqui umas coisas da música que eu acho que tem bué a ver contigo. Odeio pessoas velhas e crianças, odeio pessoas na generalidade, podiam morrer todas.
Pois.
Não é? Tipo, eu digo-te, tu dizes bué vezes, eu identifico bué contigo. Tu dizes, tipo, as pessoas podiam morrer. É horrível.
Pá, mas repara, eu disse no início do podcast que não é, pá, não é isso que eu sinto, entende? Eu não lhes desejo a morte. Só acho que, pronto, que às vezes se morressem, olha, era menos um problema.
Ai, isso é tão mau.
Não sei, não tenho uma posição muito
definida. Isso é tão mau.
Desde que não falem comigo, está ok.
Pronto, odeio, olha, pessoas que eu acho que tu odeias. Odeio pessoas que pedem francesinha vegetariana.
Pá... Eu acho bem estranho. Eu já, acho que já disse aqui no podcast.
Eu gosto!
Eu adoro ir com o João e a Bia comer tipo a restaurantes vegan, mas eu detesto quando é imitar a comida que não é vegan. Eu detesto. Porque tipo.
Eu acho piada.
Eu adoro francesinha. Sim. É os pratos que eu mais gosto. E a seguir vou comer uma vegan que, por melhor que seja, não tem nada a ver. Tipo, não tem nada a ver. Digam o que disserem. Não tem nada a ver.
Achas
é
mesmo?
Como o Beyond Meat. Tipo, é um hambúrguer ótimo, mas não tem nada a ver com carne.
Eu não concordo contigo.
Aí, epá.
Eu acho que parece mesmo carne.
Eu não acho. Mas pronto, são opiniões.
Está a vários.
Isso aquilo
também.
É tão famoso vários é porque tipos. De certeza que muita gente acha que é muito parecido.
Sim, sim.
Mas eu acho que não tem nada a ver. E então, eu não gosto de imitações. Se for uma comida vegan, por exemplo, nós vamos muitas vezes comer com eles mac and cheese, que é um prato não vegan, que ali
sim.
É vegan.
Sim.
E eu gosto, mas é porque eu não tenho o hábito de comer mac and cheese, tipo, fora dali.
Certo.
E como é naquele restaurante que sim. Eu como sempre, está ok. Agora, se for uma coisa que eu como regularmente, a imitar, não
mas
consigo.
Eu por acaso, nós comemos há pouco tempo Beyond Meat sem hambúrguer e
eu gostei bem.
Eu gostei e achei que parecia carne. Olha, tu, por exemplo, não gostas, odeias pessoas que se riem com um LOL.
Não, é meio diferente.
Não é, tipo...
Não posso saber como é que achas. Não, mas
sei que eu odeio, que não está nesta música. Live, love, or laugh.
Ah,
live,
a love, plaquinha. A plaquinha a dizer
plaquinha.
Live, love,
love. Live, love, laugh. LOL, off.
Eu também odeio.
Eu odeio essas cenas.
Sempre tá mal.
Sabes? Tipo, tá essas mal. Frases feitas em inglês. Sim, ou que sim. Que home, love, home is whatever love is ou whatever. Tipo, o que é que se está a passar nessas placas? Pá, essas placas do inferno.
Do gato preto.
Olha, tu odeias pessoas felizes logo de manhã ou não?
Isto já está a ficar bué complexo. Estamos a fazer uma análise à música, ok?
É,
eu não gosto de pessoas, em geral. Não vale a pena estar a descrever.
Estás
isto é o Vagalume agora. Estamos aqui a explicar a letra.
Tu és mesmo atrasado mental, meu. Eu tive o trabalho de estar a ver todas as frases da letra.
Epa.
E tu estás a... Opa, sério.
Mas és fã, ok? Manda-lhe um mail a dizer, sou tua fã.
Ódios em comum da letra. Gêmeos adultos com a mesma roupa. Tipo, what the fuck? Tipo, não façam isso.
Aí é quem se despede com abrejos aí tem que me identificar. Epá, né?
Quem se despede com abrejos.
E quem não sabe usar a palavra literalmente. Yeah.
Não é? Tipo, literalmente, e há pessoas que dizem...
Eu estou literalmente a morrer de frio.
Sim, pois dizem...
Tipo, não estás, não é?
Há pessoas que dizem outra coisa bem irritante, que é uma palavra que quase que nem existe. Eu acho que não existe em Portugal, pelo menos, que é... Primeiramente...
Deve existir.
Não existe.
Deve existir.
Primeiramente, não sei o que é.
Deve existir.
Isto não existe. Eu acho que isso assim, é uma...
Eu acho é que literalmente não. É muito pouca gente que o sabe usar. Isso é verdade.
Ai, caralho. Olha, tu achas que a peste negra é a melhor solução?
Sim. O holocausto nuclear. Eu preferi essa.
Bem, é muito... É uma música engraçada que realmente foi a que deu origem a este episódio. E agora chegamos à parte que eu mais gosto, que é a publicidade alheia. Então, eu ia fazer publicidade, e vou, não é? Na mesma, mas com menos intensidade.
Com
menos intensidade, sabes porquê? Porque agora tenho que fazer publicidade ao tal creme das axilas.
Que é o Bepanthen Eczema.
Bepanthen Eczema. Salvou-me a vida.
E a Dri chateou-se porque essa eu te dei o Bepanthen, tipo, para bebês, ou logo que era, que eu achei que era a mesma coisa, porque acabo vários Bepanthens.
Por acaso, os Bepanthens são bem diferentes, que eu pus o do rabo de bebê e não me fez nada à axila. E depois pus o outro, que era realmente para pôr lá, e fez maravilhas. Um dia a seguir estava boa. E tinha andado uma semana com queimadura de segundo grau. Isto não é brincadeira.
Nossa sorte foi a Drissa farmacêutica.
Não, isso não é brincadeira. Bem, pronto. E o que eu queria realmente fazer publicidade é à nova expansão dos Sims 4! Oh my God! Agora dá para planear um fucking casamento.
Um fucking casamento.
Eu estou... Sims é aquela cena que volta sempre. Eu estou já quase com lágrimas nos olhos. Tu reparas ou não?
Tu precisas de um computador para jogar.
Pois eu preciso.
Sabes que eu ando a dizer há 2 anos que já devias ter tratado.
Eu tenho estragado o meu
e
computador.
E a conversa é sempre assim.
Ah, Kiko, mas é muito caro.
E eu disse assim. Yeah, mas se puseres 100 euros de lado por mês...
tipo, mas olha, eu falo assim.
Falas. E entretanto, já passou, com o tempo que já passou, já compravas um carro, já não era um computador.
Mas já, saiu agora o My Wedding Stories... Acho que é assim que se chama a expansão.
Acho que sim.
É pá, deve ser bué giro. Sims é aquele vício
saiu,
que
saiu
volta...
na quinta e tu ainda nem jogaste.
Pá, é verdade.
Hoje é sábado.
Eu acho que quem jogou Sims uma vez, joga a vida toda.
Recordo quando saiu Sims 4, nós à meia-noite feitos estúpidos à espera lá para sacar da net para começares a jogar.
Pois foi. E pá, e sempre falaram num Sims 5, ainda não aconteceu, vamos lá ver, mas estão sempre a lançar. Pá, há 10 anos que há o Sims 4, não é? Pai, há 10
não,
anos.
Pai, há 8.
Há
8,
muitos
sim.
Anos
eu já vivia contigo, pai, há 8.
Pá, eu concordo, eu compreendo que seja uma versão muito atualizada, não sei o quê, mas já podiam fazer uma nova edição.
Era como o GTA 6?
Não, era como o FIFA. Todos os anos havia, tipo, um novo Sims. Com as caras ainda mais reais e não sei o quê. Por falar em cenas reais, e já vais falar da tua publicidade alheia, robôs.
Robôs.
Ai, meu Deus.
Robôs.
Ai, meu Deus.
Então, a Mariana, esta semana houve um dia em que não dormiu porque estava com pesadelos a dizer que os robôs iam matar a humanidade. Não, que é o que vai acontecer,
só
não é?
Só agora é que eu percebi. Porque, assim, eu não tinha visto esse filme do Ai, Robô, lá o que era isso. Aliás, eu vi na altura,
com
só que
Will
eu não prestei atenção.
Bem fixe. Sou grande fã do Will Smith.
Yeah.
Will Smith e há outro que eu curto bem, que é o Michael B. Jordan. Adoro esse ator.
Quanto tempo é que tem esse filme?
Pai, 100 anos. O do Will Smith, pai, 100 anos.
Não, diz-me lá.
Pai, 20. Pai,
20 anos.
Não, pai, 15 anos. Ó.
Então nós tivemos 15 anos para perceber que não é para fazer robôs humanos, quase humanos. Certo? E eu no TikTok, no outro dia, apanhei um robô. Que, pá, já não me lembro do nome do robô, mas há toda uma página sobre esse robô que é um fucking humano. Ele responde a imensas... Ele responde como se fosse uma pessoa. Tipo, é mesmo estranho. E esse robô vai acabar com a humanidade.
Sabes que existe um teste na informática muito conhecido, que é o teste Turing, que é quando é que uma máquina vai ser capaz de enganar um humano. Que é um teste em que está um humano a falar com uma máquina.
Ai,
e diz se é humano ou se é máquina. E um dia a máquina vai ser capaz de enganar.
Estás a falar a sério?
É teoria.
Eu tenho tanto medo disso. Por isso é que eu não tenho filhos. Pessoal, ouçam bem
por
o que eu tenho para dizer.
Por isso é que a Mariana não tem filhos. Imaginem que era um robô. Imaginem.
Não é...
Porque... Imaginem que ele se apaixonava por um robô.
Não, imagina que o
ele
robô
chegava
mata.
A casa... Mãe, é a minha namorada e era um robô.
Olha, meu querido, nós temos quase 30 anos.
Isso vai ser o...
Nós temos quase... Repara, se nós tivéssemos agora filhos, então quando eles tiverem 60 anos, é daqui a 60 anos os nossos filhos. Estás a entender isso?
Sim.
Quem é que me diz que daqui a 100 anos o robô já não domina
o robô, o mundo? O senhor robô.
O AI robô.
O AI robô.
O robô.
Bem, então, a minha publicidade é o robô do TikTok. O robôzinho maluco.
Não, diz lá.
A qual. Minha publicidade é a... PT3Oric, é assim o hashtag dela, okay. No Instagram.
E é quase vomitaste, tipo.
Porque não me lembrava do hashtag.
Não, parecia que estavas
não
a treinar.
É o hashtag, é o tag.
Parecia que estavas a treinar.
Parecia que estava lá a meio do treino,
que eu estou
assim, quero morrer. Uhum. Então, pronto, se quiserem levar um bom enxerto, é combinar um treino com ela e vão lá.
Pronto, tens que explicar que são treinos em Torres Vedras, não é?
Treinos em Torres Vedras e muito bons. Eu estou a sentir diferenças. Agora na segunda-feira vamos fazer a avaliação ao fim de 6 semanas e espero estar muito gostoso. Vamos ver.
Olha, estou para ver isso, por acaso.
Não é para ti, Mariana, é para mim.
Ah, tu agora cuidas de ti mesmo.
Estás a ver? Estás a ver? Pensaste 10 vezes no que é que ias dizer.
Eu?
Eu ouvi isso.
Não, eu
ouvi.
Simplesmente não estava a arranjar as palavras. Que é uma coisa que me acontece, infelizmente, dia a dia. Consultório do lixo. Parte final.
Então não há moda hoje.
Não, hoje é consultório. Nós só temos sempre um desafio no final, da última vez que falámos de moda, das influências, Francisco amou. Portanto, hoje quis mudar um bocadinho e perguntei às pessoas dilemas, problemas, situações em que elas precisem da nossa ajuda tão expert e...
Sim, eu tenho sempre dúvida porque é que alguém haveria de querer a minha ajuda para o que quer que fosse.
Mas eu estive a pensar nisso. São dois estranhos, não é? Nós não conhecemos a pessoa.
Pois é que tipo não aquele é? O estranho do bar, é que tu contas os teus problemas.
Okay, nós somos o estranho do bar, que não temos qualquer relação com a pessoa e vamos dar a nossa opinião de fora. Eu acho que isto é perfeito.
Ok, então pronto, estou aqui a beber a minha Coca-Cola no bar.
Ok, então alguém diz assim... Só tenho 1000 euros de budget para o meu casamento. O que é que a pessoa faz? Faz um casamento mais pequeno.
Epá, não, nem precisa de ser mais pequeno. Só, obviamente vai ter que ser super restrito, não é? Porque, sim, imagina, há casamentos em que só o vestido da noiva custa mais do que isso. Então, obviamente vai ter que ser diferente.
Não é?
Mas
tens que adaptar.
Eu acho que é possível fazer um casamento sem budget até. Tipo, na quinta de uma avó, claro, ou em casa dos pais. Ou de certeza que...
Eu acho que aqui o problema desta pessoa é que queria ter um casamento.
Claro que sim. Claro. Eu acho que aqui o problema vai ser gerir expectativas. E vai ter que ser. Compreender que, na verdade, o mais importante... E isto é um clichê. Mas é o mais importante é quem lá está. São as pessoas que lá estão e as pessoas que vão passar esse dia contigo.
Pá, e acho que é uma dica boa, que é, se só tens 1000 euros, não podes fazer o casamento numa quinta com que tem, tem aqueles pratos. Porque
não,
isso aí
se só tem 1000 euros, não pode.
Tem que ser uma tem adaptação.
Não pode ter com base nenhum casamento do que se veja na internet, porque é um budget muito baixo. É
mas
o que
olha,
é.
Há coisas muito giras e fora do
claro
comum.
Claro que sim, claro que sim.
Eu acho mais giro uma coisa fora do comum.
Eu também tentava uma coisa completamente diferente, tipo na praia, uma churrascada, uma cena
coisa
qualquer.
Informal, não é?
Sem dúvida.
Ah, isso é giro. Olha, outro problema. O meu namorado teve de ir para fora um ano e tenho medo que nos afastemos com a distância.
Epá, eu estou-me a sentir um bocado deslocado. Porquê que eu estou...
Hã?
Porquê que eu estou a comentar estas coisas? Mas pronto, eu vou dar
então
a minha opinião novamente.
Então és o estranho do bairro.
Vou dar a minha opinião, sim, novamente. que é... Tipo, não digo que se vão afastar, mas claro que a relação vai mudar. E eu acho que eu estou a basear esta resposta no Covid, que foi... as pessoas tinham uma relação e de repente foi exigida a relação que... resistisse num ambiente em que a pessoa passa a estar 24 horas junto. E aqui é precisamente o oposto, não é? Eles têm uma relação, seja lá ela como for, e agora vão ter que resistir a uma relação em que eles passam a estar 24 horas juntos. E se calhar vai ficar melhor, se calhar vai ficar pior, se calhar vão acabar, se calhar vão ficar melhor que nunca, mas é mesmo impossível prever ou fazer o que quer que seja para preparar. Porque...
Pá, eu concordo. Eu acho que é uma relação que vai mudar muito, claro. E que é assim... Tu acabas sempre por... acaba sempre por haver problemas. Problemas vão haver. Pá, mas isto são escolhas das pessoas. São escolhas. Há pessoas que vivem uma relação à distância, mas que se vêem de 15 em 15 dias. Há pessoas que, como esta pessoa, não vai ver de todo o namorado. Pá, isso para mim não ia resultar. No meu ponto de vista, isso, mas isso sou eu. Lá está, cada pessoa... Mas para mim isso não resultava. Eu sou uma pessoa super desconfiada e ciumenta. E isso ia se intensificar com o tempo a passar e não sei o quê.
Sim, sim.
Comigo não dava, mas pronto, há sempre esperança para outras pessoas melhores.
Não acho que seja a ver esperança, acho que não há uma fórmula, não quer dizer que vai ficar melhor ou pior. Olha, só uma forma de descobrir.
Pois, é ir e pronto, tem que ser. Há aqui uma que eu achei engraçada, o meu namorado tem, quer dizer, não tem piada nenhuma, mas pronto, visto de fora, o meu namorado tem medo que a mãe dele não goste de mim, então não me apresenta para já.
Ah, acho que aqui há montes de cenários. Há pessoas que se separariam da namorada se a mãe não gostasse, não é? Há pessoas que se a mãe e a namorada se pegassem, que iria ficar do lado da mãe. Eu, pá, como eu não me identifico com essa forma de pensar, eu nunca tive medo de apresentar à minha mãe. Eu sempre pensei, se a minha mãe não gostasse de ti, tinha dois trabalhos, não é? Tipo, não é a minha mãe que tem que namorar contigo, então...
Mas isso não é, eu acho, não é a forma certa de pensar?
Não sei se é a forma certa ou não.
Tu é que fazes as coisas dessa forma.
Certo, mas cada um pensa a sua forma e não acho que a minha esteja certa. Agora, ele tem medo, eu acho que vai ter medo até ao dia em que apresentar. Depois, logo vai ver o que acontece e logo reage. A isso.
Exato, eu acho que adiar isso é uma coisa que só faz, só traz problemas.
Sim, aliás, aqui até pode parecer que há mais do que isso, não é? Porque sim, pode haver outras coisas por trás, é. Mas não sei, não sou mãe.
Mas o que é, imagina, o que é que faz uma pessoa pensar, não vai gostar de ti agora, mas daqui a uns tempos já vai
isso,
gostar.
É isso que eu acho, é estranho, pode haver mais qualquer coisa aí.
Investiga, que se há a gato. Estou farta de estar sozinha, mas também não encontro ninguém interessante.
Vai, eu sou esta pessoa. Eu tinha muita dificuldade em estar sozinho. Eu tinha um amigo com quem eu falava muito destas coisas e que estava sempre a gozar comigo, que era, quando eu não tinha namorada eu estava desejoso e quando eu tinha odiava ter. Então eu era esta pessoa, eu tinha que estar com alguém e depois odiava estar com alguém porque eu não conseguia falar com uma rapariga, tipo, eu não tinha conversa, não tinha interesse,
então
eu estava sempre neste limbo que era, não tenho namorada, queria tanto, ah, tenho namorada, que inferno, era isto.
Eu não, eu por acaso gostava de estar sozinha. Tipo, eu quando estava... Gostava de estar sozinho.
Ah, mas tu ainda gostas hoje em dia.
Yeah, eu gosto. Eu sou gostas uma pessoa bem independente. Sozinha. Tipo, eu gosto muito de estar sozinha. Mesmo sozinha em casa, whatever. Mas eu quando estava solteira, gostava de estar solteira. Tipo, andava ali, tipo, a fazer a minha vida.
Eu acho que tu és uma pessoa que tinha muito feitio para ficar solteira. Para sempre. Pá, tinhas uns engates e assim, mas estar sozinha. Não tens que dar justificações a ninguém, não é?
Sim.
Eu acho que tinha sido...
Acho que não...
Muita coisa tinha
não
sido
era,
mais fácil.
Eu não digo que seja bom... Mas acho que era sobrevivível. Eu sobrevivia a isso. Ou seja, eu conseguia lidar...
Acho que era mais do que sobreviver.
Achas?
Acho que te ias adaptar perfeitamente. Mas
eu acho que, imagina, eu conhecendo o que conheço, não é? Que é a nossa relação, eu não... Pá, hoje em dia eu não podia viver sem ela. Tipo,
sim, certo. Mas hoje em dia tu dependes de mim em muita coisa eu as faço, não é? Eu chego-me à frente para fazer. Agora, num cenário em que eu não existisse, eu acho que tu ias-te orientar muitíssimo bem sozinho.
Se eu nunca tivesse conhecido, talvez. Sim, talvez. Tenho medo... Último dilema. Tenho medo de escolher algo que não me faça feliz. Estou parada no tempo com medo de si.
Este sou eu também.
Epá, mas eu aqui...
É o estado da vida em que eu estou.
Mas acho que já não devias dizer isso, porque acho que já arriscaste, já mudaste, já fizeste coisas.
Olha, por acaso, uma cena que eu do outro dia queria falar contigo e esqueci-me. Apareceu-me no Facebook uma imagem que era de 2013... E a imagem dizia, tipo, eram dois precipícios, um de cada lado, e tipo, um dos precipícios dizia, tipo, medo, e o outro dizia objetivos, e no meio, o espaço entre os precipícios era o leap of faith, que é tipo o salto de fé. E eu pus aquela imagem no Facebook, e eu lembro-me perfeitamente porque é que eu pus aquela imagem, que era na altura em que nós começámos a querer viver juntos, e que era... ir procurar trabalho, estás a ver? Tipo, eu não estava satisfeito, queria começar a trabalhar, queria sair de casa dos meus pais.
Sim.
E tipo, uma imagem que 9 anos depois continua a fazer tanto sentido. Por isso eu acho que
como
a pessoa...
Como é que era a imagem?
Epá, homem, porra,
desculpa,
amor. Estavas a pensar em quê?
Tava...
Fazes sempre isto, homem.
Ver...
Ainda ontem te disseram isso, é mesmo chato.
Micro. Desculpa.
É mesmo chato.
Mas qual era a imagem?
Tipo, a Mariana estão-lhe a contar uma cena qualquer, bué, forte, e ela de repente vira-se assim. Mas quem?
Mas explica lá,
mas o quê?
Pá.
Mas explica lá, pá.
Podes explicar qual era a imagem?
Eram dois precipícios, um dizia medo, outro dizia objetivos, e no meio dizia leap of faith, que é o salto de fé. Ou seja, tens que dar um salto de fé para chegares aos teus objetivos.
Tá bem,
e ignorantes
isso é tão genérico. Medos.
Pronto, isto há 13 anos, há 9 anos, aplicava-se
já
a mim
o resto.
Na cena de ir viver contigo. E
já
eu,
ouvi o
9
resto.
Anos depois, só continua a aplicar-se.
Imagem.
E o que eu penso é, tipo, a pessoa nunca está satisfeita.
Sim.
Ou pelo menos, eu com o feitio que tenho, nunca estou satisfeito. Então, isso que estás a dizer, de que eu já fiz muita coisa, para mim continua a parecer pouco.
Ah, entendi. Mas isso é bom, imagina. A pessoa
entendeste, mas eu tive que me esforçar imenso, não é?
Ah, bem, a pessoa ser ambiciosa, etc., isso é bom. Mas acho que tu tens feito coisas mais fora do comum. Tipo, imagina, há pessoas que ficam confortáveis no seu trabalho e ficam ali a vida toda, ou quase toda.
Eu tenho
toda.
Bem medo disso. Eu tenho
mas
bem
tu não
medo.
Tens isso, tu mudas, percebes? Tu... estás 2, 3 anos num sítio e começas já a pensar, mas eu quero fazer outra coisa. Pá, isso é bom. Isso não devia ser visto. Na altura dos nossos pais era mal visto. As pessoas andarem sempre a trocar de trabalho. Hoje em dia eu acho ótimo. Tipo, a pessoa estar aqui e ali é uma experiência diferente. Já viste que é estares a vida toda a fazer a mesma coisa com as mesmas pessoas?
O que me faz confusão é tu estares a vida toda, tipo... É pá, a fazer uma coisa que, na minha opinião, não é? Porque a pessoa claramente não concorda, que não acrescentou nada ao mundo, tipo...
Pois,
pá, eu penso
no
exemplo do meu pai, estás a ver? Tipo, meu pai trabalhou no banco a vida toda.
Mas isso é discutível, Kiko.
Claro que é discutível, mas tipo, eu vejo valor na minha mãe. A minha mãe é enfermeira, pá, incrível, não é? Salvar vidas, a mexer literalmente com a vida das pessoas. Agora, meu pai esteve ali no banco, tipo, a vida toda.
Amor, tudo bem, mas tipo, também é importante. A cena é.
Importante para quem? Para o meu pai?
Para as pessoas que vão ao banco, amor, não é?
Epá, e então? E o meu pai é o quê? É o consultor dessas pessoas?
Não, mas
então
imagina,
que fosse particular, sim, consultor particular, claro, e para ganhar
está,
uma fortuna.
Podia ter havido uma evolução, não é?
Pois.
Isso eu concordo. Não tô, só não queria era que tivesse dado a imagem de que o trabalho no banco não é importante. É importante. A cena é que a pessoa pode ir evoluindo e fazendo tipo outras coisas dentro da sua área,
é,
não
pá,
é?
É certo. Se calhar é importante para a sociedade, é importante para a economia. E agora, é para o meu pai, como ser humano, que esteve ali, tipo, parado. Pronto, na vida, todos os dias iguais.
Exato, eu acho que é importante enquanto tu lá estás. Depois há várias fases da vida que a pessoa tem que passar e tem que ir para outra coisa e aprender outra coisa.
Eu tive a sorte de começar a trabalhar num emprego que eu já disse aqui as coisas boas e más que teve, mas que eu acho que o ritmo era muito, muito alto. Acho que trabalhar numa consultora em informática um ano, é tipo, são 3 anos que estão ali condensados naquele ano. E isso fez-me... Pá, e pronto, isto para dizer que ao fim do tempo todo que eu lá tive, e foi bastante, eu achava-me o gabiru, não é? Achava-me lá o maior da aldeia. E eu saí de lá e o mundo continua igual.
Sim.
Continua tudo
mas
igual.
Isso é sempre assim.
E eu prejudiquei tanto a minha vida para dar tanto àquilo e no fim as pessoas
uma
vão dizer...
Uma coisa que não é tua.
E vais sair, que pena, pá, que desgraça, meu Deus. No dia a seguir está tudo igual.
Sim,
tudo
sim,
igual.
Sim, sim, sim.
E isso fez-me mesmo perceber que, pá, não é meu nem do meu pai, é arrancar.
Pá, eu, por acaso, tive sempre, não sei se foi sempre, mas desde que me lembro, essa percepção de que, epá, isto aqui, a minha vida, a seguir ao trabalho, é que é a minha vida, não é o trabalho. O trabalho é uma coisa que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. E a seguir começa o meu dia.
Mariana foi a pessoa que disse ao patrão que tinha que sair porque o cão estava doente e há coisas mais importantes que o trabalho.
Eu disse isso
eu sei
e eu voltava a dizer.
E respeito
porque
máximo.
Não faz sentido. Tipo, o meu cão estava com um problema qualquer, pá, que era grave, não era? Estávamos bem preocupados, tu estavas no veterinário e não sei o quê. Eu já tinha feito o meu trabalho, atenção, já tinha feito o meu trabalho naquele dia, estava só a preencher a porcaria daquele horário, que era um horário das 9 às 6, não fazia sentido nenhum, para comunicação ainda por cima, porque tu acabas por trabalhar fora do trabalho, e há coisas que não podem ser feitas tipo ali naquele momento, enfim. E eu cheguei ao pé do meu patrão e disse: olha, o meu cão está mal no veterinário, vou ter que sair agora, não sei o quê, também já fiz tudo, não vou prejudicar nada. Ah, não, não, o teu horário de saída é às 6. Eu disse: olha, eu vou sair porque há coisas mais importantes do que o trabalho. E espero que ele se lembre como eu me lembro, porque é tão importante esta mensagem passar, é tão importante, porque isto é o que faz odiar os empregos. É não haver humanidade às vezes.
Não, mas eu acho que isto já era quase um podcast novo. Acho que é melhor não
estar por aí. Pá, é outro podcast, exatamente. Nós agora vamos parar por aqui e refiro novamente que os aderentes vão ter acesso às anedotas. Não é uma, são várias. Da Mariana, portanto.
Então vamos lá gravar essa parte.
Vamos lá começar isso. Estás preparadinho?
Estou.
Tchau, pessoal.
Tchau, malta. Gostei muito. Vão pela sombra que o sol está quente.
Um grande beijo. Exato.
Gostei desta despedida. Minha avó teria ficado orgulhosa.